Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português de sábado. Hoje é 15 de maio de 2021. Para todos os que não conosco, votos de um bom sábado. Convosco na apresentação está na Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGT e a Capital FM. Estamos também com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Da cidade de Gabu, em FM, escutam a Voz da América através da rádio Sitchanouco e a Leste FM. Na cidade de Buba, ouvem a Voz da América através da rádio Papagaio. E na cidade de Cachungo, a Voz da América está com a rádio Berolando. E não esqueça, na internet estamos em direto em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar aqui da questão das centralidades, das novas centralidades que se anunciam. Depois teremos, na segunda meia hora, aqui o relacionamento entre os Estados Unidos e África, o que se pode esperar desta administração Biden. Mas, para já, vamos então às notícias.
Sou Amancio Miguel e apresento as notícias. Um grupo militar privado contratado por Moçambique nega acusações de ter dado preferência a brancos no resgate de pessoas retidas num hotel em Palma após ataque de extremistas islâmicos no final de março, escreve a Associated Press. A Amnistia Internacional acusa o Dyke Advisor Group de dar preferência aos brancos em vez dos negros ao evacuar as pessoas do hotel Amarula. Testemunhas nos falaram de discriminação racial. Nas decisões sobre quem evacuar do hotel Amarula, disse Deprose Muchena, diretor regional da Amnistia Internacional para a África Oriental e Austral. O DEC Advisor Group disse na sexta-feira que os seus helicópteros resgataram 24 pessoas do hotel, 6 das quais eram brancas e 18 eram negras. A equipa do DEC não escolheu quem seria ou não evacuado. Lê-se num comunicado da empresa que diz estar a preparar um relatório para contrariar as acusações da Amnistia Internacional. Aviões de Israel atacaram Gaza no início deste sábado e militantes do Hamas responderam disparando foguetes contra aquele país na quinta noite de violência entre os dois lados. Um ataque aéreo matou pelo menos 10 palestinos, incluindo crianças. Outro ataque matou pelo menos 2 pessoas, disseram as autoridades de saúde da Palestina. A tensão aumentou ainda mais no sábado, quando os palestinos marcaram dia Nakba, ou dia da catástrofe, comemorando a destruição da pátria palestina em 1948 para a criação de Israel. Na sexta-feira, a violência cresceu entre israelitas e palestinos, com combates na Cisjordânia, bombardeamento aéreo em Gaza e agitação de árabes no Israel. O Conselho de Segurança das Nações Unidas concordou em reunir no domingo para discutir a situação, depois de planos para uma reunião terem sido adiados por preocupações dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuarão a se envolver ativamente na diplomacia no mais alto nível para tentar diminuir a tensão, escreveu a embaixadora americana nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, no Twitter. Entretanto, chegam-nos indicações de que nos ataques de hoje, um dos edifícios destruídos é o dos escritórios da agência Associated Press e da TV Al Jazeera. O edifício de 12 andares tinha escritórios e residências. Os jornalistas da agência Associated Press, disse um deles, não foram atingidos. A Al Jazeera continuava a transmissão enquanto o prédio desmoronava. Uma jornalista do canal disse ao vivo, a Al Jazeera não será silenciada, isso podemos vos garantir agora. O Israel não comentou de imediato sobre o ataque. Todos os anos, mais de 1,3 milhão de pessoas morrem em acidentes de aviação e 50 milhões ficam feridas. Uma pessoa morre a cada 24 segundos devido a um acidente de carro. As agências das Nações Unidas agora estão a pedir aos legisladores que reduzam os limites de velocidade numa tentativa de reduzir as mortes e feridos nas estradas. Uma campanha para fazer com que as pessoas reduzam a velocidade nas estradas será lançada na segunda-feira, no início da Semana Global de Segurança no Trânsito das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas diz que os ferimentos em acidentes de carro são a oitava principal causa de morte em todo o mundo, para todas as faixas etárias. É também a principal causa de morte entre crianças e jovens entre 5 e 29 anos de idade. A Organização Mundial da Saúde informa que a África é a região com maior número de fatalidades no trânsito no mundo, com uma taxa de cerca de 26 por 100 mil habitantes. Isso contra 10 mortes por 100 mil na região da Europa.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Milhões de dólares para a construção de 3 novas centralidades, divide economistas. Centralidades que o governo quer construir nas províncias de Cunene, Bengo e Cabinda. Questionam alguns se esta é uma prioridade ou já o caminho para as próximas eleições. Outros acreditam ser um investimento. Acima de tudo, investimento económico. Um tema que nos traz o Norberto Sateco.
A disponibilização de milhões de dólares para a construção de 3 novas centralidades em Angola está a exigir a opinião de certos especialistas em matéria económica. O economista Fernando Heitor entende que esta medida não é prioridade nesta altura em que o país vive várias dificuldades, que para si não passa de um exercício eleitoralista, argumentando que esta despesa não figura o orçamento geral do Estado. Para o especialista João Lourenço, está em véspera de voltar a candidatar-se à presidência da República. Tudo leva a crer que isto é uma verdade, para depois vencer e venha dizer que aquilo era apenas uma promessa eleitoral, tendo alertado que o país neste momento está sem capacidade financeira. Embora admita que a habitação seja uma necessidade.
Meu caro jornalista, é evidente que isto é um exercício eleitoralista, não passa disso. Até porque isso não está previsto no orçamento do Estado deste ano. E, provavelmente, se ele pretender construir estas centralidades e gastar estas dezenas de milhões de dólares, estará a pensar em escrever no próximo orçamento do Estado. Porque neste orçamento do Estado de 2021, este exercício econômico não está lá previsto. Número um. Número dois, não é de forma nenhuma prioridade destes dois próximos anos. Ele está nas vestes de se voltar a candidatar a presidência. Tudo leva a crer que as eleições não decorram a contento, o resultado das eleições não sejam favoráveis. Então não vale a pena estar aqui agora a pensar que isso é verdade, isso não passa de uma intenção. E poderemos ver depois, se ele ganhar as eleições, que eu duvido muito que as ganhe, né? Se forem de fato justas e corretas, essas pessoas todas se utilizam para eleições bem organizadas e ser fraude, então, duvido muito que as ganhe, e se as ganhar vai ver que isto não passará apenas de uma promessa eleitoral. Não vai passar disso. O país não tem dinheiro. O país, para ter que fazer estas obras das três centralidades, vai ter novamente que se endividar. O país já está bastante endividado. Há prioridades muito mais importantes neste momento e no próximo ano. Vai ser preciso dinheiro para realizar as eleições no próximo ano. Há o problema da fome que está no país. Há o problema da falta de medicamentos. Os hospitais estão uma lástima neste país. Falta quase tudo. Então, pelo amor de Deus, não é fazendo mais obras de habitação, ainda que a habitação também seja importante. Mas entre as várias prioridades, não é habitação, e ainda por cima, centralidades, que são a maior prioridade, por amor de Deus. Amigo, a maior prioridade é salvar as pessoas que estão a morrer da fome. A maior prioridade é dar medicamento nos hospitais, admitir mais enfermeiros. A maior prioridade é apetrechar devidamente as escolas públicas. Isso é um problema do dia a dia.
A maior prioridade é resolver o problema do lixo de Luanda. Não está resolvido ainda. Está equacionado, mas se acontecer a quantidade de lixo. A maior prioridade é reduzir a morte dos angolanos por malária. Não vi, meu caro amigo, há um conjunto de outras prioridades. Ah, muitas prioridades. Esse país está cheio de prioridades. Não é construir mais uns T2, ou T3 dessas províncias, para depois muitos desses apartamentos ficarem às moscas depois de construídos. Ainda há muitas casas por habitar nessas centralidades, já construídas.
Para o economista, a grande questão prende-se com a boa governação, pois os concidadãos que estão neste momento no poder há muitos anos não conseguiram dar exemplos neste sentido.
Então, a questão nesse país é saber governar bem. E já vimos que os nossos concidadãos que estão no poder há quase meio século não nos conseguiram dar exemplos palpáveis de boa governação. E não é agora que nos vão dar. Por isso, não vale a pena pensarmos que isto é, de facto, uma coisa para acreditar. É mais uma promessa de dinheiro. Mas é evidente que sim. Mas nós temos exemplos à mão de se criar. Os nossos concidadãos do MPLA que estão no poder não têm capacidade governativa. Olha a sua volta. Se você está aqui em Angola, nos Estados Unidos, olha a sua volta. Então, olha a sua volta e veja. Se isso é capacidade governativa, está aí à vista de todos nós. Exatamente. Não é preciso até ser de partido nenhum. Eu sou a partidário, por exemplo, e há muitos outros a partidários. E a gente vê. Então, francamente.
Por sua vez, o economista Jaime Fortunato afirmou estar-se a olhar apenas na perspectiva de despesa e não de investimento, pois o setor da construção civil é considerado a indústria das indústrias por movimentar uma cadeia vasta de serviços básicos. Basta ver que grandes economistas aconselham ela como um mecanismo de fomento, tendo salientado que é nesta fase difícil que a indústria de construção tem um efeito multiplicador muito grande para a geração de empregos. O especialista vai mais longe em argumentar que para se criar um canteiro de obras é preciso uma cadeia enorme de fornecimento de bens e serviços e que isto mexe com a economia do país.
Nós estamos a analisar o facto de despesa, mas não estamos a olhar a perspectiva investimento. Não estamos a olhar a perspectiva investimento. O setor da construção civil, o setor da construção civil e nos outros casos, para aqueles países que têm adicionalmente é o setor da indústria, são chamadas indústria das indústrias, porque elas têm uma grande capilaridade, a montante e a jusante. São setores que movimentam uma cadeia muito grande de fornecimentos e de serviço. Elas, não é por acaso que grandes economistas, laureados, defendem sempre políticas voltadas, isso vem desde John Maynard Keynes, como mecanismo de fomento. Porque você que vai construir... Alô?
Estou ouvindo.
Você que vai construir, por exemplo, uma centralidade, você vai mexer com a indústria cerâmica para a produção de tijolo, cerâmica para a louça sanitária, azulejos, mosaicos, vai mexer com a indústria madeireira, vai mexer com a indústria de cabos de produção elétrica, vai mexer com a indústria de lâmpada, vai mexer com tintas, vai mexer, enfim. E após a edificação das infraestruturas, você mantém a outra etapa, que é a indústria de móveis e utensílios. Você vai mexer com a produção de mobília, vai mexer com a aquisição de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, vai mexer. Então, você tem uma cadeia muito grande. Às vezes falta essa explicação para as pessoas perceberem um pouco a lógica e não o problema em si. Circunstancialmente você pode dizer, ah, mas é no momento, mas é exatamente nesses momentos em que a indústria da construção civil tem um poder muito grande, tem um efeito multiplicador muito grande na geração de emprego. Porque para você criar um canteiro de obra, você começa a ter lá, você vai precisar de caminhões, para ter os caminhões vai precisar de motorista, e tendo lá os caminhões, o motorista vai precisar de assistência técnica, e tendo lá assistência técnica, motorista e todo aquele pessoal vai precisar de um centro refeitório, vai precisar. Você tem uma cadeia muito grande de fornecimento de bens e de serviços, e então mexe com a economia. É, em qualquer dessas regiões, e principalmente se nós falamos das duas do extremo, que é o Cunene, que é Cabinda, aquilo tem um efeito multiplicador grande até a edificação. E posteriormente à edificação, você tem todos os serviços. E depois de ter a edificação já feita, você tem serviços de segurança, você tem serviços de água, você tem serviços de energia, tem serviços domésticos, enfim, tem vários conjuntos de serviços. O efeito multiplicador é muito grande. E se olhar para que se trata de um contexto de pobreza e desemprego, nada melhor que você criar uma política de fomento desta natureza. Né? Você tem um efeito multiplicador muito grande na questão do emprego. Então, às vezes falta essa capacidade de análise e nós vamos para uma vertente um pouco mais. Mas se você não tem emprego, se você não tem emprego, se você tem pobreza, qualquer mecanismo que visa a geração de emprego não é prioridade. É ou não é prioridade? Se você não tem emprego. Veja, por exemplo, quando estava-se a construir a centralidade, o volume de empregos que ela gerou. Imagina quando se construiu um quilamba, o volume de empregos que ela gerou. Agora, faça um cenário diferente. Imagina que não exista o quilamba e que você quisesse construir um quilamba nessa altura. Tenta imaginar quantos empregos ele geraria. Qual seria o efeito multiplicador da economia? E o presidente da República, nesse caso, tem tido um cuidado muito grande em olhar para a questão. Não me parece, até porque essa despesa, tenho dúvida do que está dizendo. Porque essa despesa não é fruto de uma linha de financiamento. Até onde eu entendo, não é fruto de uma linha de financiamento. As despesas que ocorrem nessa natureza, que são via linha de financiamento, é que há imposição de condições. E esse não. Até onde eu sei, são despesas feitas com recursos ordinários do Tesouro. Logo, despesa genuinamente nossa. E não é despesa que vai ser executada através de uma linha de crédito. As despesas, quando executadas via linha de crédito, aí é uma imposição de condições. As despesas, essa especificamente, vai ser executada via recursos ordinários de tesouro. Então, a modalidade, é natural que se contrate ou subcontrate para determinadas áreas específicas por insuficiência. Em alguns casos, ou limitações técnicas noutros, é natural que se contrate algum outro serviço de quem tem mais expertise. Não faria sentido. Seria um orgulho desnecessário que poderia até colocar em risco os próprios empreendimentos. É natural que se contrate um outro setor. Vamos imaginar, por exemplo, a questão de cálculos estruturais, a questão de sistemas hidráulicos, é natural que se contrate quem eventualmente tenha muito mais experiência do que se deixa de fazer isso por uma questão de orgulho. Aí o risco de associado ao fracasso começa a ser um pouco elevado. A grande questão é sempre, mas está fazendo essa despesa agora, nessa altura, mas é exatamente nessa altura que não tem emprego. Nada um momento tão bom quanto esse. Porque você tem que perguntar assim, ok, tudo bem, vai fazer mil casas, mil apartamentos, né? Quantos sacos de cimento
quanto se serve para produzir, quanto se supera, quantos prédios, quantos parafusos. E tudo isso que eu estou a elencar, cada um desses itens que eu estou a elencar, são feitos em unidades de produção isolada.
Por seu turno, o especialista José Cerqueira entende que no domínio das centralidades tem que haver um equilíbrio, pois existem províncias que já têm estas infraestruturas sociais básicas, sob pena de poder agravar a questão da desigualdade. Apesar dos recursos não serem canalizados para uma mesma função, o economista classifica como prioridade as ações que venham acudir às pessoas que estejam a passar a fome.
E no domínio da centralidade, tem que haver um certo equilíbrio regional, quer dizer, todas as províncias têm que receber uma centralidade, senão deixa de haver uma certa coesão nacional. Se as centralidades vão ser feitas em províncias que já têm centralidades, aí vem desagravar a desigualdade, vem agravar a desigualdade. Se forem dirigidas para províncias que nunca tiveram centralidades, tanto para eles estão a ter um certo equilíbrio. Há uma classe média baixa, mas há uma classe média em todas as províncias, sobretudo nas capitais de província, ligados a funcionários públicos, etc, etc. Essa gente tem habitações e o país não está a criá-las através da centralidade.
Mas isto neste momento é uma prioridade, o país tem prioridade disso, é uma prioridade neste momento.
Ouça, tudo depende dos recursos que existem. Os recursos não são todos canalizados para uma função, são distribuídos entre diversas funções. A prioridade é apoiar as pessoas que estão a passar fome, que estão, enfim, que estão na miséria. Mas há outros, os fundos não são todos canalizados por aí, estamos mal se for, tem que haver outras despesas.
Nessa altura, qual seria a medida que o governo pudesse colocar em linha de prioridade em função desse tal contexto que nós estamos a viver?
Sobre a economia angolana de estar deprimida devido à Covid-19, mas considera que o governo tem estado a conseguir estabilizar a taxa de câmbio, embora a inflação esteja muito alta e comprimente todo um processo. O Presidente da República deu aval à despesa num total de 736 milhões de dólares para a construção de 3 novas centralidades esta semana, que contempla 1000 casas em cada uma das regiões e cabida serão erguidas 5000 habitações. Uambo, Voz da América, Norberto Satego.
Gostaríamos de chamar a vossa atenção para o novo número do WhatsApp da Voz da América, pelo qual podem receber as nossas notícias e comunicar connosco. Assim, para receber as notícias da Voz da América todos os dias, envie uma mensagem para +1 202 251 9466 com o seu número e a cidade de onde nos fala. Grave o nosso número na sua lista de contactos, nós vamos gravar o seu. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de como o teatro pode servir para combater certos problemas sociais, incluindo a prostituição. Depois, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzinha, como habitual aos domingos. E como habitual aos domingos, vamos ter aqui a conversa com um dos nossos amigos internautas. Esperamos assim que amanhã voltem a estar connosco aqui na Voz da América. Entretanto, gostaríamos de convidá-los a que visitem a nossa página na internet, em voaportugues.com, e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo.
A temporada inaugural da Liga Africana de Basquetebol, BAL, patrocinada pela NBA, acontece de 16 a 30 de maio em Kigali, no Ruanda. 12 equipas a competir pelo primeiro lugar. Petro de Luanda e Ferroviário de Maputo estão lá. Acompanhe tudo com a Voz da América. www.voaportugues.com. Paulo, 16, 30 de maio.
Não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário às mesmas. Não se esqueça, estamos também no Facebook, estamos ainda no Twitter, no Instagram e no YouTube. E o nosso número de WhatsApp, qual é? É um número novo, é +1 202 251 9466. Voz da América, transmitir desde Washington, hoje é sábado, 15 de maio de 2021. Voz da América, emissão do serviço em português. 15 de maio de 2021, convosco está na produção Mariano Bartolomeu. Ana Guedes está na apresentação convosco. Votos de um bom sábado na nossa companhia, Voz da América, emissão vespertina em português. Pode seguir-nos em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voo português.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz. Estamos também em Moçambique, em Maputo, com a ZFM, em Nampula, em Rádio Encontro, em Climane, em Nova Rádio Paz. Em FM estamos também na Guiné-Bissau, em Cachungo, com a Rádio Berlando, em Bube, a Rádio Papagaio. Estamos em Gabu, com a Leste FM e a Rádio Sitchanoco. Estamos ainda na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. E na cidade capital, Bissau, estamos com a Rádio Pidjiguiti e também com a Capital FM. Depois de darmos uma volta pelo mundo da notícia, vamos falar dos Estados Unidos e África. Estamos já no quinto mês da nova administração americana. O que a África pode esperar? E a África lusófona? Mas antes, vamos ficar aqui com uma ronda noticiosa do que vai pelo mundo neste sábado.
Sou Amancio Miguel e apresento as notícias. Um grupo militar privado contratado por Moçambique nega acusações de ter dado preferência a brancos no resgate de pessoas retidas num hotel em Palma após ataque de extremistas islâmicos no final de março, escreve a Associated Press. A Amnistia Internacional acusa o DAIC Advisor Group de dar preferência aos brancos em vez dos negros ao evacuar as pessoas do hotel Amarula. Testemunhas nos falaram de discriminação racial. Nas decisões sobre quem evacuar do hotel Amarula, disse Deprose Muchena, diretor regional da Amnistia Internacional para a África Oriental e Austral. O DAIC Advisor Group disse na sexta-feira que os seus helicópteros resgataram 24 pessoas do hotel, 6 das quais eram brancas e 18 eram negras. A equipa do DAIC não escolheu quem seria ou não evacuado. Lê-se num comunicado da empresa que diz estar a preparar um relatório para contrariar as acusações da Amnistia Internacional. Aviões de Israel atacaram Gaza no início deste sábado e militantes do Hamas responderam disparando foguetes contra aquele país na quinta noite de violência entre os dois lados. Um ataque aéreo matou pelo menos 10 palestinos, incluindo crianças. Outro ataque matou pelo menos 2 pessoas, disseram as autoridades de saúde da Palestina. A tensão aumentou ainda mais no sábado, quando os palestinos marcaram um dia Nakba, ou dia da catástrofe, comemorando a destruição da pátria palestina em 1948 para a criação de Israel. Na sexta-feira, a violência cresceu entre israelitas e palestinos, com combates na Cisjordânia, bombardeamento aéreo em Gaza e agitação de árabes no Israel. O Conselho de Segurança das Nações Unidas concordou em reunir no domingo para discutir a situação, depois de planos para uma reunião terem sido adiados por preocupações dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuarão a se envolver ativamente na diplomacia no mais alto nível para tentar diminuir a tensão, escreveu o embaixador americano nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, no Twitter. Entretanto, chegam-nos indicações de que nos ataques de hoje, um dos edifícios destruídos é o dos escritórios da agência Associated Press e da TV Al Jazeera. O edifício de 12 andares tinha escritórios e residências. Os jornalistas da agência Associated Press, disse um deles, não foram atingidos. A Al Jazeera continuava a transmissão enquanto o prédio desmoronava. Uma jornalista do canal disse ao vivo: a Al Jazeera não será silenciada, isso podemos vos garantir agora. O Israel não comentou de imediato sobre o ataque. Todos os anos, mais de 1,3 milhão de pessoas morrem em acidentes de aviação e 50 milhões ficam feridas. Uma pessoa morre a cada 24 segundos devido a um acidente de carro. As agências das Nações Unidas agora estão a pedir aos legisladores que reduzam os limites de velocidade numa tentativa de reduzir as mortes e feridos nas estradas. Uma campanha para fazer com que as pessoas reduzam a velocidade nas estradas será lançada na segunda-feira, no início da Semana Global de Segurança no Trânsito das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas diz que os ferimentos em acidentes de carro são a oitava principal causa de morte em todo o mundo, para todas as faixas etárias. É também a principal causa de morte entre crianças e jovens entre 5 e 29 anos de idade. A Organização Mundial da Saúde informa que África é a região com maior número de fatalidades no trânsito no mundo, com uma taxa de cerca de 26 por 100 mil habitantes, isso contra 10 mortes por 100 mil na região da Europa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de como o teatro, entre as várias artes cênicas, pode ajudar a combater alguns males da sociedade. E, como sempre, aos domingos, vou conversar com a doutora Graça Matzinha sobre saúde. E também, como habitual, aos domingos, iremos ter aqui a conversa entre a Daniela Seteschi e um dos nossos amigos internautas. Não esqueça, portanto, esperamos que volte a estar em sintonia com a Voz da América amanhã, domingo.
A temporada inaugural da Liga Africana de Basquetebol, BAL, patrocinada pela NBA, acontece de 16 a 30 de maio em Kigali, no Ruanda. 12 equipas a competir pelo primeiro lugar. Petro do Luanda e Ferroviário de Maputo estão lá. Acompanhe tudo com a Voz da América, www.voaportugues.com. BAL, 16 a 30 de maio.
4 meses após a posse do presidente americano, Joe Biden aguarda-se um posicionamento formal sobre a sua política em relação aos países africanos. Nos meios académicos e diplomáticos, há alguma esperança de que a visão democrata seja diferente à administração de Donald Trump. Luta contra o terrorismo e comércio são apontadas como áreas que interessam aos dois lados. Este tema da rubrica semanal Agenda Africana, em que o Álvaro Lugero Andrade conversou com os professores universitários e analistas de política internacional, Osvaldo Mbouque, de Angola, e Sérgio Gomes, de Moçambique.
E abrimos aqui a rubrica Agenda Africana da Voz da América. O tema de hoje, relações entre os Estados Unidos e África sob a administração Joe Biden. Há alguns dias, o secretário de Estado americano Antony Blinken fez uma primeira viagem virtual a dois países africanos, a Nigéria e ao Quênia. Falou também com 10 líderes jovens africanos através de videoconferências, dando a indicar os interesses dos Estados Unidos para a África, mas ainda não de uma forma formal. Mas o que se espera em África da nova administração Joe Biden? Nos meios políticos e nos meios académicos. Osvaldo Mbouque, professor universitário e analista em Angola, e Sérgio Gomes, professor de política externa da Universidade Joaquim Chissano em Moçambique, são os meus convidados nesta edição da Agenda Africana para falar sobre expectativas e os caminhos que a administração Biden deveria percorrer em África. Comecei por falar com Osvaldo Mbouque, mesmo perguntando sobre que expectativas existem enquanto uma eventual mudança da política americana em relação à África, ou nem tanto.
Diferente não diria, mas diria mudança na forma de abordagem, porque é o seguinte: a política externa americana sempre se fundamentou nos interesses de uma política americana voltada para o continente africano. Os estados que de facto serão visados deverão ter esses requisitos dentro do quadro daquilo que será a cooperação e a estratégia americana para o continente africano, para esses estados em concreto. Mas é importante sublinhar que a África é bastante importante para os Estados Unidos da América, uhum, assim como para a Rússia e assim como para a China. Basta nós olharmos a forma como esses mesmos estados se figuram dentro daquilo que é o quadro político e econômico a nível do continente. E há um problema que é global, que eu entendo que a sua ação também deve ser global, a África vai se tornando aos poucos o viveiro daquilo que é o terrorismo a nível do mundo. Daí que preocupa, de modo geral, o mundo, preocupa os Estados Unidos da América, de uma ação que visa também combater esse terrorismo, porque o terrorismo tem impacto ao nível global. Ele pode ser perpetuado, pode ser desenhado num determinado estado, mas a sua atuação cede para um outro estado. Daí que isso preocupa os Estados Unidos da América. Me parece que um dos aspectos que os Estados Unidos da América, na administração Biden, poderá privilegiar para a África, tem muito a ver com a questão da segurança. Uhum. Tem muito a ver com o combate ao terrorismo também. Daí que nós assistimos que o presidente Trump, na altura, reduziu, ou foi reduzindo o número de efetivos e de ajudas militares aos estados, principalmente aí na região do Sahel. Estamos a olhar a região do Sahel e depois também um pouco dos ataques que infelizmente alguns militares americanos acabaram por morrer, concretamente na Nigéria e no Mali, que esforçou também esta posição. Mas olhando para o aspecto de segurança, me parece que os Estados Unidos vão procurar olhar para a África, porque é de interesse que também exista essa mesma segurança. Agora, há interesses econômicos.
É isso que eu ia dizer. Ao lado de segurança, é evidente que neste momento uma grande parte do viver do terrorismo está em África, tanto na região do Sahel, na região da Nigéria, no Lago Tchad e agora também na África Oriental, mais distante temos a Somália, aquela região, mas agora chega dos mais perto, nós, países falantes de língua portuguesa, Moçambique. Claramente. A parte da segurança, como é que poderá conciliar a segurança com a questão económica? Porque, como diz no início, os Estados Unidos têm interesses económicos fortes. E isso vai ter que também pode não estimular investimentos privados num lugar sem segurança.
Claramente. E repares o seguinte, Álvaro, para salvaguardar esses interesses, quer americano, quer das outras potências, é necessário que se crie uma certa segurança para que até aquilo que será a cooperação e que será também o comércio possa circular. Okay. E os interesses dessas grandes superpotências são nomeadamente os recursos naturais que repousam no subsolo africano. Daí que, se repararmos no âmbito do AGOA, que permite com que os africanos possam exportar matérias-primas aos Estados Unidos da América sem necessariamente um conjunto de barreiras comercial, mas desde que sigam o padrão de produção que é assim exigido, também é uma porta de entrada. Os Estados Unidos também está preocupado com a presença chinesa em África, primeiro, porque a presença chinesa em África contribui significativamente para o agigantar da economia chinesa. E por outra também, para além de contribuir significativamente para a economia chinesa, vai dominando o mercado africano. E é de domínio público que os Estados Unidos da América tensionam a todo custo retardar aquilo que é o desenvolvimento econômico da China, tendo em atenção que é o seu principal rival na competição econômica a nível do mundo. E para se salvaguardar isto também, esses interesses, é fundamental que se tenha uma certa estabilidade nessas mesmas regiões ou nesses estados que os Estados Unidos têm uma série de interesses. Já vimos também que os russos voltaram a piscar os olhos, se me permite o termo, ao continente africano desde 2019, quando foram realizando a primeira cimeira Rússia-África. Então mostra claramente esse interesse que se tem. Agora, os Estados Unidos da América, como o Estado gendarme, para além dos seus interesses, têm responsabilidade para com o mundo, se quer fazer a manutenção do Estado diretório a nível do mundo, à superpotência. Daí que deverá procurar dar soluções aos vários problemas que acontecem no mundo, acontecem na América, acontecem na Europa e, sem descurar, acontecem também em África. Há os interesses naquilo que são os recursos naturais, o petróleo e as outras questões mais, que merecem de facto que se tenha uma certa estabilidade nesses países. Sob pena de esses recursos naturais, esse petróleo, essas pedras preciosas, servirem também para financiamento de terrorismo. Porque se os grupos, se olharmos, os grupos terroristas têm uma característica: eles, via de regra, procuram também controlar regiões que têm alguma potencialidade mineira em termos de recursos, que possam contrabandear no mercado negro com vista a alimentar e dar sustentabilidade às suas ações. E conjugado a isso, é fundamental que se feche
também essas linhas de abastecimento, e os Estados Unidos têm que ter interesse quanto a essas questões. Mas embora também ainda não vimos uma posição muito mais clara do presidente Joe Biden para com a África.
Uhum. Tem-se levantado muito, e já até em conversas anteriores consigo, já falámos sobre isso, e os observadores apontam o facto de ser muito mais fácil fazer negócios com a China do que com os Estados Unidos, devido aos parâmetros da anticorrupção, parâmetros de transparência que os Estados Unidos impõem, claro, tanto as empresas como o próprio governo. Até que ponto os dirigentes africanos têm noção disso? De que forma os dirigentes africanos poderão aproximar-se um pouco mais aos Estados Unidos? Ou se ficam contentes com o que a China e a Rússia podem lhes oferecer?
Os dirigentes africanos têm noção das exigências americanas. Se olharmos, um dos países que o presidente João Lourenço pediu ajuda no combate à corrupção foi aos Estados Unidos da América, para ajudar naquilo que seria as investigações que poderia ser feito, por um lado. E por outro lado, temos que reparar que os dirigentes africanos, eles até têm noção eles têm noção daquilo que são as exigências americanas e de onde eles querem chegar. Mas como há um leque de exigência, como a transparência, como a implementação do Estado democrático, de direito, que de facto figura-se naquilo que eu desejo, as aspirações das pessoas, como a questão da boa governação, etc., são requisitos que, infelizmente, os Estados africanos ainda não adotaram. Se adotaram, não adotaram na plenitude. Preferem desviar o caminho olhando para a China, que não obriga que os Estados preencham essas exigências. Daí que ir buscar dinheiro à China se tornou muito mais fácil do que buscar dinheiro para as instituições de Bretton Woods. Esse investimento, por um lado, propicia corrupção, também até certo ponto lavagem de dinheiro, e tudo isto faz com que a forma de atuação dos Estados africanos, ou de alguns líderes africanos, preferem esse tipo de governação, esse tipo de empréstimo, em relação àquelas que são dadas pelas instituições de Bretton Woods.
Osvaldo Mboko, professor universitário e analista desde Luanda, aqui na Agenda Africana. E agora vamos para Moçambique. Falei há momentos com Sérgio Gomes, professor de Política Externa da Universidade Joaquim Chissano, também sobre expectativas. E comecei a perguntar também ao professor Sérgio Gomes quais são as expectativas dos meios académicos, políticos e até da imprensa em África sobre mudanças ou não na política externa americana agora sob a administração Biden.
Eu sou académico e no meu meio nós olhamos para este assunto com muita atenção. Existe de facto uma expectativa de que haverá mudança na política externa norte-americana agora com Biden, comparativamente ao que aconteceu com Trump. É preciso recordar dois ou três aspectos em relação a Trump para a África. Primeiro, houve um total desengajamento, não é, em relação aos assuntos africanos, há uma certa indiferença e, alguma vez, um certo desprezo em relação às lideranças africanas. Um facto disso é que ele nunca chegou a visitar a África durante o seu mandato. Ora, o Biden vem numa espécie de recontinuidade daquilo que o Obama estava a fazer. Afinal de contas, o Biden fazia parte do governo como vice-presidente do Obama e acredito que comungava das iniciativas do Obama para engajamento dos Estados Unidos em África. Portanto, aqui o Obama, no que diz respeito à política externa, tem um grande trabalho de reparação daquilo que o seu antecessor fez a nível global e, em particular, em relação à África. A nível global, nós falamos da necessidade de recuperação das alianças tradicionais com a Europa, principalmente, mas no contexto africano há uma necessidade de reengajar a África dentro daquilo que são os principais valores de orientação da política externa dos Estados Unidos para a África, que é a questão do respeito pelos direitos humanos, que é a questão da democratização, mas aliado a esses aspectos antigos, há novos assuntos, como é o caso do alastramento do terrorismo para mais a sul do Saara, e a questão do meio ambiente e a questão de saúde. Estamos no contexto do Covid. Então, espera-se muito do Joe Biden na África. Na recuperação da agenda anterior que esteve com Obama, foi interrompida por Trump, mas também no relançamento de novos assuntos no que diz respeito ao meio ambiente, à saúde e à nova forma de manifestação de terrorismo em África.
Mas é uma agenda muito, muito vasta. Será que os Estados Unidos, que têm feito uma intervenção mais forte no combate ao terrorismo, por exemplo, no Sahel, retirou-se com Trump há alguns anos de uma forma direta, mas continua presente na Somália e noutros lugares, será que essa agenda contra o terrorismo pode sobrepor-se a outros assuntos? Ou será possível manter as duas coisas? Porque também outro problema é que onde não há segurança, não há investimento, né?
Exatamente. Neste momento é preciso criar um equilíbrio entre os interesses estratégicos de curto prazo e outros interesses estratégicos de longo prazo. Interesses estratégicos de curto e médio prazo têm a ver com a criação de um ambiente de segurança, de um ambiente seguro. O terrorismo, no período de Obama, a estratégia norte-americana era de conter o terrorismo a partir da região do Sahel. Entretanto, hoje, não é? Nós conseguimos ver que o terrorismo já não está no norte da África, o terrorismo já se alastrou para mais a sul da África, incluindo para o país onde eu estou, que é Moçambique. Então, a estratégia deve mudar e exige o redimensionamento da posição norte-americana para além da região do Sahel, para incluir outros atores nacionais, atores africanos no combate ao terrorismo. Obviamente, quando eu falo da necessidade de equilíbrio, é que o terrorismo não pode sobrepor-se a outros aspectos. O combate ao terrorismo não pode sobrepor-se a outros aspectos de engajamento do espaço africano a longo prazo. Há alguns aspectos interessantes aqui. No período Obama olhou para a questão das liberdades, do respeito pelos direitos humanos, da questão da juventude, e as iniciativas do Obama olhavam também para a questão de dar esperança, de dar visão, de dar segurança à juventude, que é a liderança do futuro. Então, há problemas tradicionais, militares, mas há problemas não militares que devem ser combatidos ou atacados agora para evitar que no futuro haja problemas maiores. Então é preciso criar-se aqui um equilíbrio entre os interesses estratégicos imediatos e os interesses estratégicos de longo prazo, para que Estados Unidos seja um ator relevante em África.
E a propósito de ator relevante, os académicos, observadores, vários, a imprensa têm relatado uma, entre aspas, guerra fria entre Estados Unidos de um lado e também o forte interesse da China e também da Rússia em África. Como é que isto se passará?
Isso é real e cabe aos Estados Unidos tentar se reinventar para entrar nesta corrida. Entretanto, sem esquecer que o espaço africano também tem interesse, tem uma agência e tem uma visão, tem a sua própria forma de ver e saber o que é que quer. Ora, a China tem tido muita aceitação em África por causa da estratégia da sua intervenção. China intervém para a construção de infraestruturas que são necessárias para os Estados africanos. China intervém na concessão de ajuda ao desenvolvimento sem condicionalismo, e isso é muito atrativo para os Estados africanos. Ora, Estados Unidos não pode, Estados Unidos e Europa, o Ocidente como um todo, liderado pelos Estados Unidos, não pode entrar nessa corrida de forma igual com a China, que concede ajuda sem condicionalismo, por causa da questão de accountability, de responsabilização e prestação de contas. A China não se preocupa com esses aspectos. Ora, os Estados Unidos preocupam-se com esses aspectos, mas é possível para os Estados Unidos ser relevante
por não olhar apenas para a África como espaço de atuação das lideranças, dos governos. A África é mais do que os governos. China olha para as lideranças, para os governos. Mas a África tem população, tem espaços, tem várias identidades. É aí que os Estados Unidos pode ser útil. Eu falava aqui da juventude, que apostas. Houve um programa interessante no período de Obama, que é... profissionais, jovens profissionais. É isso, sim, de jovens profissionais. Então, esse tipo de iniciativa que olha para o potencial do futuro e tenta dar um horizonte a essa juventude que, com valores que se multiplicam, então, essa é outra área de atuação que os Estados Unidos pode apostar. Ora, China, quando vem à África, vem extrair os recursos minerais e naturais na sua forma bruta. Não é? Estados Unidos pode fazer diferente, vir ajudar a África a saber transformar os seus recursos através da transferência de tecnologia, da transferência de know-how. Então, há muito espaço ainda para interagir com a África, para além daquilo que é a competição entre Estados Unidos e China.
Foi a conversa com Sérgio Gomes, professor de Política Externa da Universidade Joaquim Chissano, em Moçambique, e com Osvaldo Mboko, professor universitário e analista a partir de Luanda, sobre expectativas da política americana sob a administração de Joe Biden para a África. Foi assim o tema desta Agenda Africana. Até a próxima semana. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final desta emissão de serviço em português da Voz da América, a emissão vespertina, deste sábado, 15 de maio de 2021. Em nome de todos os que participaram na emissão, despeço Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Fotos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, esperamos tê-los aqui de novo amanhã, domingo, à mesma hora, para mais uma emissão do serviço em português da Voz da América. Até lá, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.